Esse Congresso teve, através principalmente do Senado Federal, a coragem de apresentar uma proposta ousada, no relatório do senador Pedro Simon, mas ela precisa encontrar esse equilíbrio, um equilíbrio em que, de um lado, você não coloque nas costas da União sozinha a compensação, a União reclama que não teria condições de compensar Rio de Janeiro, Espírito Santo, os estados produtores sozinhos. Esses estados alegam que têm os seus recursos hoje no seu rol de despesa, portanto não pode abrir mão dele. E do outro lado, os outros estados não produtores não querem esperar até 2019 para poder começar a receber. Qual é a saída então? Então, eu venho acompanhando aqui com outros parlamentares essa discussão, senador Delcídio, e encontramos uma alternativa que eu creio é a solução. Qual é a alternativa então? Esse ano, a previsão, para a gente entender de números, é de que tenhamos de receita de royalties e participação especial algo em torno de R$ 25 bilhões. Se a gente pega a média do que os estados produtores e os municípios produtores receberam nos últimos 5 anos, dá aí algo em torno de R$ 9 bilhões, em média, por ano. Basicamente, R$ 8 bilhões com o Rio de Janeiro. Os outros estados é um valorzinho muito pequeno. Mas veja, o que nós estamos propondo é, primeiro, separa essa parte dos estados produtores. Pronto, não vão ter perda. Sobram cerca de R$ 16 bilhões. Esses 16 bilhões, qual é a proposta? É uma regra que hoje já existe. 40% da União, 60% estados e municípios. 60%, metade para os estados, metade para os municípios. A União fica com esses valores, com aproximadamente R$ 6,4 bilhões. O ano passado recebeu mais ou menos R$ 6,1 bilhões, portanto, muito próximo, não é, de uma atualização. E os municípios e os estados juntos, R$ 9,6 bilhões, que repartido meio a meio, dá R$ 4,8 bilhões para os estados e R$ 4,8 bilhões para os municípios. Qual é a vantagem? Imediatamente após a aprovação, já começam a receber. Então, eu coloco a importância da gente pautar esse tema. Se os estados produtores estão contemplados, se nós não estamos jogando nas costas da União, tá certo? Se tem condições de ingressar imediatamente, como não fazer? Nós já perdemos um ano e meio de receita por falta de um entendimento. Então, a ideia é que tenhamos a condição de votar até o mês de junho uma proposta como essa. Além disso, também foi tratado lá nesse encontro sobre as dívidas, ou seja, a necessidade da gente tirar essa considerada agiotagem que o Poder Central há muitos anos, não é agora desse governo, faz em relação aos estados e municípios. A aplicação de índices como o IGPM, por exemplo, juro acumulativo, enfim, um conjunto de distorções, só para a gente compreender o efeito disso. Em 1997, quando foi consolidada a dívida de todos os estados brasileiros era de R$ 94 bilhões. De lá para cá, já pagaram R$ 92 bilhões e estão devendo aí uns 300. Então, para a gente entender que, alguns tempos atrás, o meu partido, a gente gritava fora FMI, exatamente por conta do Fundo Monetário Internacional fazer essa perversidade com o Brasil. Era o Fundo Monetário, era o Banco Mundial, enfim, esse povo aí que era o credor, que dizia quanto era o juro cobrado. E cobrava aí uma agiotagem inaceitável. Então, nós não podemos permitir, depois que o Brasil se livrou principalmente do Fundo Monetário Internacional, que o governo brasileiro trate dessa forma os estados brasileiros. E, com isso, criar uma receita com essa negociação que permita mais investimentos. Recursos do pré-sal, a reforma tributária, esse entendimento do fundo de participação, essa discussão sobre a dívida, qual é o objetivo, afinal? O objetivo é de dar condições de investimento para para os estados e para os municípios. Para ter um Brasil sem miséria, para ter um Brasil crescendo, é preciso que a gente tenha a condição de dar aos estados e ao município capacidade de investimento. Ouço com muito prazer o senador Delcídio.
Senador Wellington, temas muito importantes que Vossa Excelência trata nessa noite, no seu discurso, e eu não podia deixar de destacar também aqui algumas preocupações que são de Vossa Excelência também. Primeiro, a questão de políticas regionais. Nós somos, Vossa Excelência do Nordeste, nós temos a região Norte, que é uma região importantíssima, e a região Centro-Oeste. O Brasil só vai ser um país com oportunidades para todos se nós tivermos efetivamente políticas regionais competentes e políticas regionais que passam pelas fronteiras também. Senador Ivo Cassol, presidente, como eu, nós somos fronteiriços com o Paraguai, com a Bolívia, lá em cima a Colômbia, lá no, com o Amazonas. Não é fácil. E essas políticas, inevitavelmente, terão que ser inseridas em políticas regionais, especialmente para a região Sul, Centro-Oeste e Norte. Além das políticas, como Vossa Excelência disse com muita competência, as políticas especificamente desenhadas para essas três regiões do país, Nordeste e Norte. E eu queria destacar também, senador, foi criado recentemente a SUDECO. Mas a SUDECO, da forma como ela foi criada hoje, ela só planeja políticas.
Igual a SUDENE.
Igual a SUDENE. E não há uma instituição de fomento que financie investimentos. Portanto, essa é uma discussão que necessariamente essas três regiões farão, até em função das superintendências de desenvolvimento, não só do Norte, do Nordeste e também do Centro-Oeste. A outra questão que é fundamental, Vossa Excelência disse muito bem, a reforma tributária, que nós já começamos, já iniciamos esse debate na Comissão de Assuntos Econômicos. O presidente, o senador Ivo Cassol, é membro da CAI, Vossa Excelência também, e há efetivamente uma e absolutamente pertinente com relação a essa a necessidade de se ter uma política tributária mais compatível, respeitando as diferenças também regionais. Nós vamos fazer fatiadamente, entrou agora a Resolução 72, que é o ICMS da importação, o incentivo que alguns estados promovem prejudicando industriais, empresários que produzem pagando imposto em outros estados. Vai vir daqui a pouco a desoneração de folha, desoneração de investimentos e os fundos. Portanto, a CAI vai ser um grande foro para esse debate também. Além de outras comissões de desenvolvimento regional e o próprio plenário do Senado. E é importante também, senhor presidente, a dívida dos estados. É um absurdo, e também há uma audiência pública para se fazer esse debate. Os estados não aguentam mais. E as taxas praticadas para o financiamento dessa dívida, os estados pagam e as dívidas aumentam. Então, são temas cruciais e acho que o Senado não pode, até pelo papel que o Senado tem representando a federação, o Senado tem que resgatar esse papel. Portanto, eu quero cumprimentá-lo pelo discurso e pelos temas profundos, fundamentais para o futuro do Brasil, sem falar nos royalties, que eu também não vou me estender mais, que, sem dúvida, nós vamos ter que discutir isso, porque o pré-sal não é só uma riqueza dos estados produtores, é uma riqueza do Brasil. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência e devo, pedindo aqui a compreensão do meu presidente Ivo Cassol, e serei breve. Veja só, Nós precisamos tratar do comércio eletrônico, e eu quero parabenizar e dizer do orgulho que eu tenho do trabalho que Vossa Excelência faz na nossa Comissão de Assuntos Econômicos. E vamos estar juntos lá, contribuindo nessa direção. Nós temos que, eu vou tratar aqui, nesta semana ainda, de um estudo que eu pedi aqui, e de forma competente a consultoria do Senado nos fez. Era mais um sentimento, hoje é uma prova. Veja, apenas para resumir, a política, aliás, a carga tributária brasileira, ela é grande parte de impostos indiretos. E isso causa um efeito perverso. Veja o que é que o estudo revela. A faixa da população até 3 salários mínimos, por conta dos impostos indiretos, ICMS, contribuições, etc., eles pagam de encargo cerca de 48%, até 3 salários mínimos, até R$ 1.600 de renda. Quem ganha acima de 30 salários mínimos, 28%. Olha que perversidade. Qual é o efeito que isso dá nas nossas regiões? É que aí a maior parte da população é essa população até 3 salários mínimos. Então você tem um verdadeiro sugadouro de dinheiro dessas regiões para as regiões mais desenvolvidas. A questão do ICMS na origem e destino, ou seja, implantar, né, a cobrança no destino, especialmente do valor agregado, ela é um caminho também para evitar essa distorção. Essa distorção. O Fundeb, que é distribuído injustamente, o SUS, que é distribuído injustamente, como se o Brasil fosse todo igual. Quanto é que recebe o aluno, quanto é que recebe o per capita aluno no Mato Grosso, em São Paulo, no Piauí, ou em Rondônia, ou no Rio Grande do Sul? A mesma coisa, como se o Brasil fosse igual. Ora, tem estados que uma parcela da população que já tem renda estuda na rede privada, uma parte grande dos estudantes estão na rede privada. Nos nossos estados, cerca de 90%, às vezes 95% dos alunos estudam na rede pública. A mesma coisa na saúde, quem tem mais renda pode pagar a consulta, tem plano de saúde. Lá nos estados de mais baixa renda, ele precisa quase que 100% do Sistema Único de Saúde. E aí não pode ser igual. E recebem a metade dos estados mais desenvolvidos. Então, são esses temas que nós temos que cuidar aqui de forma muito competente para poder colocar o Brasil nos eixos. E vamos tratar dele com todo carinho. Muito obrigado.